Olá, queridos ouvintes do nosso podcast On Talks. Hoje vamos falar sobre o novo ensino médio, esse novo desafio que todas as escolas do Brasil têm pela frente. E para isso, nós elegemos duas temáticas bem interessantes. Falaremos sobre as eletivas e sobre os aprofundamentos. Bom, pensando nessas temáticas, ninguém melhor que o professor Marcelo e o professor Newton para esse bate-papo aqui, para nos esclarecer, para nos auxiliar e, por que não, nos provocar com suas questões e seus comentários. Então, sejam muito bem-vindos, Marcelo e Newton. Eu gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Marcelo.
Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Newton. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom conversar, mesmo que à distância, né? Mas estamos aqui para talvez, né, inaugurar um novo momento do ensino médio, onde a gente, de certa forma, é pioneiro, né? É muito importante isso. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou professor de História do Colégio Sion, há 16 felizes anos, né, nessa instituição, e já acredito que eu já fiz de tudo um pouco, né, nessa escola. Talvez o dar aula seja aquilo que a gente menos acaba fazendo, de tantas atividades, né, que a gente acaba se envolvendo. E agora, nessa nova etapa, trabalhando com as eletivas, né, com duas disciplinas eletivas, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas todas ligadas, de alguma forma, ao conceito de cultura, ao conceito das humanidades, né? Espero depois poder aprofundar um pouco melhor, mas é isso.
Muito bom, Newton.
Olá, olá, Flávio, olá, Marcelo, olá a todos os ouvintes. É um privilégio poder estar aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da nossa experiência. Eu sou o professor Newton, que dou aula de física no Sion e algumas aulas de matemática também. Estou há 14 anos no Colégio Sion. E o professor Marcelo é meu parceiro, embora ele é de História e eu sou de Exatas, a gente forma uma boa parceria, inclusive em estudos de meio que já fizemos, a gente consegue conectar as duas matérias. E eu sou um grande fã do Colégio Sion. O Colégio Sion é minha segunda casa, com certeza. Eu tenho uma paixão enorme pela equipe, pelos alunos, pela estrutura do colégio. E o que eu puder fazer para ajudar, eu estou aqui presente. É isso.
Ótimo, muito bom. Então, hoje, como eu mencionei agora há pouco, a gente vai falar sobre esse novo ensino médio. O que são essas chamadas eletivas? O que são os aprofundamentos? Então, eu começo do começo com vocês. Então, o que são eletivas e o que são os aprofundamentos?
Bom, posso começar, Newton?
Então, já. Opa!
Flávio, então, primeiro vamos falar de eletiva, já que é uma novidade do novo ensino médio, né? O novo ensino médio, como todos já sabem, nós teremos muitas novidades, muitas mudanças em relação ao tradicional, né, que nós sempre acostumamos. E uma, talvez, a grande novidade que a gente tem, além do projeto de vida, né, de tantas outras atividades, né, que são inauguradas, já estão, né, inclusive, sendo feitas colégio, e são as disciplinas eletivas. E o que é uma disciplina eletiva na sua essência? Considerando a lei, ela diz o seguinte, né? Que eletiva é toda e qualquer disciplina que não faz parte do currículo pleno do curso ao qual o aluno está vinculado e é considerado uma eletiva, né? Significa, portanto, que qualquer disciplina, qualquer atividade que tenha como fim, principalmente, o enriquecimento cultural, o aprofundamento ou atualização de conhecimentos, né? Ou, muitas vezes, até uma busca por algum outro tipo de componente curricular que possa ser complementar à vida acadêmica desse aluno, é considerado uma disciplina eletiva. Em resumo, uma matéria que você faz muito mais interessado na sua formação pessoal, na sua formação cultural, na complementação da vida acadêmica, do que propriamente uma continuidade dela.
Muito bom. E aí a gente vai, daqui a pouco eu quero ouvir quais são essas áreas que vocês atuam. Mas, Marcelo, então, o que são esses aprofundamentos para o ensino médio?
Milton, né?
Posso responder, Milton. Flávio?
É o Milton. Não, eu queria perguntar para o Milton e perguntei para você, Marcelo. Você já acabou de responder, agora é mesmo. Perdão.
Tá ótimo. Flávio, esses aprofundamentos que foram criados, eles surgiram, aprofundamentos em física e em matemática. Eles vêm de uma demanda dos alunos. Ao longo dos anos, alguns alunos que se identificam mais com essas matérias da área de exatas, eles tinham a necessidade de ir um pouco além, né? A gente tem um curso regular que atende uma certa necessidade, mas alguns alunos querem ir além no estudo de exatas, de física e de matemática. Eles ouvem temas que muitas vezes são utilizados em faculdades e eles que têm curiosidade de conhecer. Então, a ideia foi trabalhar em cima desses temas, né? Então, a gente vai exercitar os alunos, algumas situações, problemas, num nível um pouquinho mais alto. São matérias que eles já viram no colégio, só que a gente vai um pouquinho além. A gente trabalha com uma parte gráfica, uma parte de equação, um pouquinho mais elaborada para eles exercitarem. E, geralmente, isso desperta muito interesse, né, do aluno, né? É desafiar o nosso aluno. Então, ele, quando se sente desafiado, ele fica motivado a fazer. Fora que, ao se aprofundar, você precisa de pré-requisitos, algumas matérias anteriores. E aí faz uma revisão, ele então está revisando. Recentemente, conversando com os alunos de aprofundamento, eles fizeram alguns vestibulares de treineiro e falaram, embora não é esse o objetivo, mas faz parte. Professor, várias questões que caíram no vestibular como treineiro, eu usei o que a gente revisou ou aprendeu no curso de aprofundamento. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Então, o raciocínio foi mais trabalhado. Só que, além disso, a gente viaja um pouco mais nas matérias. Então, a gente entra numa área de astronomia, a gente entra na área de física moderna. Quando falo física moderna, eu estou falando de relatividade, efeito fotoelétrico, física quântica. Nós estamos partindo já para uma área bem mais avançada. Claro que o curso tem que ser modelado para que eles consigam acompanhar e entender. Para matemática, a curiosidade deles é a matemática que é dada no ensino superior. Então, tem limites, derivadas, integrais. Claro que a gente não vai no nível mais absurdo possível. A ideia é dar uma noção básica dessa matéria para atender a necessidade deles conhecerem. E quando eles conheceram essas matérias, no final eles falam, mas era isso? Era só isso que tem de tanta expectativa? Eu falei, claro, a gente pode aprofundar, mas a ideia básica era isso. E aí você via no rosto desses alunos a satisfação de terem aprendido uma coisa a mais, uma coisa além daquilo que normalmente ele vê no ensino médio. Isso que é muito gostoso num curso de aprofundamento.
Incrível. Vocês já falaram até um pouco de qual é o escopo de atuação de vocês enquanto educadores, enquanto professores ou mediadores desses aprofundamentos ou desses estudos, né, específicos. Mas eu queria ouvir também, agora sim, Marcelo, para você especificamente, antes de ouvir o professor Newton, por que nós, enquanto escola brasileira, por que nós precisamos oferecer para esses alunos esse novo formato, com essas novas possibilidades, na sua opinião pessoal?
Poxa, Flávio, olha, se você me permite, essa resposta ela exige uma reflexão um pouquinho mais longa, porque eu digo que, na verdade, esse tipo de atividade, ela não é só importante para o aluno, é importante principalmente para o professor. Muito para o professor. Porque, primeiro, falando como profissional, aqui no Colégio Sion, nós já tivemos há tanto tempo, e eu sempre batalhei isso, o Newton, meu colega, há tanto tempo batalhávamos isso, do prazer que a gente tem de trabalhar um tema onde você não tenha, por exemplo, que avaliar um aluno por uma nota específica, onde você tenha que convencer esse aluno de alguma forma, que é prazeroso você poder aprender, né? E eu também sempre tive muita dificuldade em entender esse termo, né, que a gente sempre usa hoje, um termo moderno, né, o mediador, professor mediador, porque nós sempre fomos muito acostumados à autoridade dentro da sala de aula. E, de repente, quando você experimenta uma atividade como essa, e você começa a entender que o processo de construção de uma ideia, de um conhecimento, ele não está na sua mão mais. Isso acontece muito nas disciplinas optativas. Ele se torna coisas até bem mais amplas. Isso dá um prazer enorme, isso revigora a minha atividade como professor. Agora, por outro lado, para o aluno, é uma experiência libertadora. Acho que isso nós vemos de uma tradição escolar, pouco tempo atrás, conversando agora na reunião, numa tradição muito autoritária de educação. E digo autoritária mesmo quando as escolas não eram autoritárias, mas ela é autoritária na sua essência, na sua natureza, de considerar esse discurso do você precisa passar, você precisa ter uma nota. E esse aluno não tinha nunca liberdade de escolher. Fora que determinados conhecimentos, como cinema, por exemplo, um exemplo maior, música, ficavam ao largo desse conhecimento. Eles não chegavam dentro da escola, como se fossem conhecimentos menores, fossem conhecimentos pouco menos importantes, de alguma forma. As eletivas, elas possibilitam trazer esse conhecimento para dentro da sala de aula e fazer com que esse aluno ele desperte talentos que eles não são visíveis dentro da sala. A gente não consegue observar. Então, ele acaba interferindo na nossa questão estética, na arte, na percepção, no aprofundamento da cultura, do conhecimento de mundo que essa pessoa tem. E isso se torna uma atividade tão prazerosa que eu não preciso da nota. Eu não tenho mais isso. Aliás, a nota, você fala que é a doença da educação, é a nota, né? É uma coisa que a gente precisa um dia repensar. Talvez os professores do futuro riam da gente. Ah, vocês usavam notas. Porque isso talvez seja um evento que vai inaugurar essa nova etapa da educação. Que nós aqui no Sion já fizemos tantas vezes em atividades lúdicas, né, sociais, como o Sarau, o Festival de Cinema que a gente tem aqui há 15 anos, né, os estudos do meio, onde nós, na verdade, acabamos produzindo pelo prazer de produzir com os alunos. E essa experiência inovadora, eu acho que é uma dupla via de revolucionária para o aluno, para o professor, onde o espaço da educação ele se torna bem mais arejado, né, muito mais culturalmente, muito mais rico. E essa talvez é o grande desafio da gente.
Concordo, e acredito que o desafio maior é do indivíduo, né? Então é nosso, é de dentro para fora, porque a gente lida, como você bem ilustrou, com um contexto já milenar quase, né, de uma educação num formato, numa abordagem. E aí, Newton, vou te fazer uma pergunta bem fácil de responder, tá? Então, para ficar igual a que eu fiz para o Marcelo. Pensando nesse contexto que o Marcelo bem ilustrou, quais, nas suas opiniões, Newton, são as habilidades e as competências que a gente desenvolve nos nossos alunos com esse novo formato, com essa nova proposta?
Olha, eu vou pegar um pouquinho para a minha área, né? Precisar trabalhar os procedimentos que ele teve em matemática e ele vai ser desafiado. Então, ele vai usar as ferramentas que teve em física e matemática e ele vai ser desafiado a encontrar soluções de situações, problemas. Então, vamos colocar esse aluno para pensar. Já nesse curso de aprofundamento que eu estou dando, isso já aconteceu. Então, caiu uma situação um pouquinho fora do comum e havia uma discussão de como resolver essa situação, usando os pré-requisitos que ele já tinha. E para isso, apareciam estratégias diferentes, formas diferentes de resolver um problema. E o que era legal? Eles tinham que compartilhar essas estratégias. Cada um dava um palpite de uma maneira para resolver uma situação e se ouvia, tinha o respeito à ideia do outro aluno, se analisava, será que a melhor solução é do aluno A? Será que a melhor solução é pelo aluno B? Ou, de repente, chegava uma conclusão, não tem a melhor, é o que o aluno enxergou é aquela que está valendo, né? Que chega num resultado legal. Então, essa questão de avaliar o caminho que ele vai seguir para resolver situações e problemas, eu acho que é uma das principais, um dos principais objetivos, né, desse curso, né? Pensando nessa parte de habilidades e competências. É claro que antes de chegar nisso, ele tem que fazer uma revisão, ele tem que estudar, não adianta falar que não estuda. A gente vai revisar situações básicas, mas sem sufocar, simplesmente uma revisão, retomada, e ele está motivado, porque se ele escolheu estudar um aprofundamento em física ou em matemática, ele se enxerga nessa área, então ele está motivado, então não há uma necessidade de fazer uma pressão para ele precisar revisar, ele revisa com prazer, e muitas vezes ele fala, poxa vida, antes eu não enxergava, agora eu enxergo esse caminho, né? Um caminho para uma solução de um problema. E isso é um prazer gigante. Outra coisa que é super importante, e um discurso que aparece muito, é assim, onde está no nosso cotidiano? Onde é que tem a física e a matemática no nosso cotidiano? Onde a gente vai aplicar essa situação? E aí... Nós estamos vivendo agora, 2021, junho de 2021, estamos vivendo uma crise hídrica. O que resulta essa crise hídrica? Por que aumenta o valor da conta de luz? Todo esse raciocínio, ele cerca tanto as ideias em matemática como as ideias de física. E aí a gente vai trabalhar em cima de temas e linkar esses temas com situações de cotidiano, linkar com a vida, com a prática. Então, isso também é importante. A matéria ela não pode ser uma matéria que é dada e não tem uma utilidade prática. Ele precisa enxergar onde aplicar esses temas, né? E, às vezes, até fazemos uma ponte com a história aí do Marcelo e fazemos algum link, a matemática e a física, retomando alguns conceitos históricos e o que mudou ao longo do tempo, onde foi a barreira, por exemplo, a física clássica, a física moderna, onde está o rompimento dessas duas físicas, então foi algo que eles curtiram muito, que é um pouco de história também.
Eu poderia dar um convite,
então, claro que sim, Marcelo, eu também não ia deixar de fazer um link para a sua área, então você trabalhando com as eletivas aí de cinema, de patrimônio histórico, o que você evidencia, então, usando a mesma abordagem do professor Newton, como que habilidades que esses alunos desenvolvem para a vida, que habilidades práticas se acrescenta ao se debruçar sobre esses dois conhecimentos?
Então, né, Flávio, estava ouvindo aqui o Newton falando e me veio aqui à cabeça, primeiro, uma ideia assim, de dar uma resposta um tanto quanto padrão de quase todas as disciplinas optativas, como, por exemplo, trabalhar em grupo, né? O exercício do diálogo, da construção coletiva. Isso tudo são pressupostos, acho que quase básicos, e acho que até da nossa sala de aula, né? Não há mais como a gente trabalhar sem isso. Mas o Newton colocou duas falas aí que eu queria colocar aqui no meu caso. A primeira, evidentemente, quando ele diz assim, o Newton disse, olha, os alunos aprenderam a olhar de um determinado jeito, eu estava aqui exatamente pensando nisso. O que, uma eletiva de cinema, por exemplo, ou uma eletiva de cultura, eu gosto mais de chamá-la de cultura do que de patrimônio, porque o patrimônio, na verdade, é uma consequência da ideia de cultura, que foram os dois cursos criados com exatamente esse objetivo. Um é para olhar para a realidade, para a cidade, para o ambiente que ele está, que é um curso de cultura, e o outro para olhar uma determinada linguagem. Né? O cinema ele não é só uma arte, ele é uma linguagem, ele é uma forma de se expressar. E aí eu costumo sempre dizer para eles que o que a gente mais exercita numa eletiva como essa não é o trabalho, mas é a capacidade de olhar. É como você olha o mundo, como vocês... Então, e tanto que muitos alunos que fazem as eletivas de humanidades fazem os aprofundamentos de física, muitas vezes de matemática, com os mesmos interesses, porque a curiosidade deles é uma curiosidade sobre o olhar, sobre o observar o mundo. É, eu tenho um aluno de cultura, por exemplo, que um dia me disse, num depoimento, olha, eu, desde que eu fiz o curso, eu passo por Higienópolis ou pela Consolação, e eu nunca mais olhei o meu bairro como ele era, como eu olhava antes. Porque hoje eu consigo observar o processo da criação desse bairro. Isso me deixou tão feliz quando ele disse isso. E quando a gente vê, no meu caso da eletiva de cinema, onde eu tenho 20 alunos, e esses 20 alunos produzem seus próprios filmes, né? Então a gente faz muitos exercícios fílmicos, né? Então não foram bem filmes que nós fizemos, mas determinadas cenas que são criadas a partir da história do cinema. Então a gente foi olhando para a história do cinema de época a época, colocando questões técnicas e filosóficas que envolviam, por exemplo, a construção de um filme. Tá? E a partir dessa experiência, a guerra, né, uma série de questões, a gente pode construir uma temática que tem a ver com o olhar da gente no mundo hoje. Não é copiar o que esses caras fizeram lá atrás, mas criar, recriar em cima disso. Então, esses alunos foram desafiados, que é a segunda palavra do Newton, criar um desafio para eles. Faça você. Né? Apresenta para mim. Ah, mas quanto eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar alguém olhando para você, observando o teu olhar, e os teus próprios colegas vão assistir tua produção e vão conversar com você sobre isso. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que cinema não é assistir um filme, é uma experiência. Essa experiência pressupõe, inclusive, não ficar nos streamings do mundo. É você sair, conhecer a cidade, ir até um lugar, ir ao cinema, como nós fazíamos alguns anos atrás, né, Flávio? Sentávamos ali num café depois do filme e conversava sobre isso. Esse tipo de experiência de falar sobre, nossa, mas eu vi isso, eu entendi isso, é uma experiência tão rica que a gente foi perdendo com a modernidade, né? Nós fomos cada vez mais nos fechando dentro das nossas casas, abandonando a urbe, abandonando a cidade e esquecendo de olhar para ela. E o cinema é uma janela do mundo, né? É uma janela do mundo, é um lugar onde você consegue olhar para fora e conseguir enxergar o mundo de diversas formas. Então, eu acredito que essa seja a grande habilidade de uma disciplina como cinema, como cultura. Olhar aquilo que está na sua frente e que muitas vezes a gente não consegue perceber sozinho, de forma autônoma. É isso.
Sim, e é tão importante isso que vocês trazem, do que é prático, o sentido prático desse estudo, desse investimento. O aluno investe tempo, né? Ele busca desafios, como o Newton propôs, e vocês estão falando a mesma, na verdade vocês estão falando a mesma coisa, só que em olhares distintos, né, do conhecimento, mas a parte metodológica é a mesma, que é trazer esse engajamento do aluno para que ele veja sentido na sua vida lá fora. Na verdade, não é a vida lá fora, porque ele é um só, né? A vida aqui e a de lá é a mesma, são só partes da mesma moeda, mas que ele possa ver sentido. E aí, para finalizar, porque o papo está tão agradável, senão eu vou ficar aqui uma hora ouvindo vocês e também perguntando, eu vou fazer uma última pergunta, e aí quero ouvir de vocês dois, obviamente. Eu já, de certa forma, tenho implicitamente a resposta, mas os nossos ouvintes provavelmente não. Qual que é o impacto disso na vida do estudante enquanto cidadão e não enquanto estudante? Disso o quê? Desses estudos, desses desafios, dessas experiências. Então, Marcelo disse que o cinema é uma experiência, concordo. É uma experiência social, né? Também é uma experiência filosófica, enfim, é uma experiência. Então, essa oportunidade que esses alunos têm hoje é uma experiência, eles estão experimentando um ensino que até então não se fazia. Qual o impacto disso, na opinião de vocês, na formação desse cidadão, que quando ele sai aqui do colégio e entra no mundo acadêmico ou profissional, qual o impacto disso? Vamos lá, Marcela, vai você primeiro, depois o Newton.
Tá, joia. Bom, primeiro, lembrando, né, que o cinema ele não é só uma experiência estética, né? Como você bem disse, Flávio, é uma experiência social, é olhar para a tua sociedade, para o mundo, e é uma experiência política. Ela é também uma experiência de luta, né? Ela é uma linguagem que serve tanto para você criar beleza, como eles aprenderam também a expressar aquilo que é feio, que é grotesco, aquilo que é ruim na sociedade, e aprender a lutar por algo melhor. Então, estudar uma arte, seja ela qual for, uma linguagem, seja ela qual for, tem essa riqueza de você sair de dentro do teu casulo e olhar para o mundo com outras perspectivas. Então, eu acredito, sinceramente, que o Colégio Sion, quando ele oferece uma disciplina como cinema ou uma disciplina como produção cultural, onde o aluno é também desafiado a perceber que existem várias faces da cultura. Cultura não é uma coisa voltada apenas a uma elite ou algo muito específico. A cultura está em todos os elementos da sua vida. E aí você começa a diferenciar quem produz cultura, para que se produz cultura, como se você consome cultura, você consegue se entender como consumidor, você consegue se entender como produtor, como reprodutor de uma determinada cultura, e você acaba se colocando ali como um sujeito histórico também. Por isso que eu trabalho, por exemplo, no curso de cultura com a produção de documentários. É uma coisa que, infelizmente, esse ano a pandemia nos impediu de fazer, mas a ideia de você poder, por exemplo, trabalhar com um olho que olha o mundo, né? Então, eu acho que a experiência para esse indivíduo como cidadão vai muito além, né, do que a gente espera. Os meus alunos, por exemplo, de cinema, é uma coisa que eu queria colocar aqui, eles começaram primeiramente fazendo um curso formal, depois eles montaram um grupo de WhatsApp onde eles trocam informações entre eles sobre filmes. Daqui a pouco eles criaram um canal no Spotify para discutir as músicas dos filmes e trocar ideias sobre música. Daqui a pouco eles estão montando... Então, assim, eles criaram, na verdade, um grupo de estudos que vai muito além do cinema. Então, isso se torna uma coisa tão rica, e dentro desses alunos, uma diversidade gigantesca de visões de mundo, de talentos, de personalidades, né? de ideologias. Então, assim, dentro de uma sala de aula onde todo mundo está discutindo isso. Então, quando o aluno sair daqui do Sion, ele vai aprender, evidentemente, a olhar o mundo de uma forma diversificada, democrática, aberta, plural, que é aquilo que o nosso carisma oferece e aquilo que nós, como educadores, acreditamos.
Sensacional.
Excelente.
Falar depois aí, do Marcelo, Nilton, é difícil, viu, Flávio? Falar depois do Marcelo...
Não é não. Olha... Não é não. Vocês dois são incríveis. Vamos lá.
Imagina.
A bola está contigo.
Olha, eu vou muito na linha do Marcelo. Por isso que eu acho que é muito complementar. Quem faz um curso com o Marcelo e também faz um curso de aprofundamento, há um complemento gigantesco. Isso que o Marcelo falou deles discutindo, acontecia também em aprofundamento. Estávamos estudando situações, problemas de física ou de matemática, e você via os alunos discutindo. Eu falo assim, o que vocês tanto estão falando? Eu não estou vendo vocês falarem, tá mutado para mim. E eles me passavam assim, nós estamos discutindo como resolver a situação. Então, eles se organizavam entre eles, a discussão entre eles, como resolver um exercício, e isso englobando alunos de séries diferentes, né? Então, um aluno de primeiro, com segundo, com terceiro, entre eles debatendo como resolver, né? Como chegar numa solução de uma situação, problema. E o que eu acho que isso faz no final com ele? Maturidade. Isso traz uma maturidade acadêmica, que um aprendizado não é uma coisa isolada. Hoje em dia tem que pensar que é no coletivo que você faz o aprendizado, na troca de ideias. somar ideias diferentes é extremamente benéfico. Eles só vão ganhar. Então, eles têm um desenvolvimento de maturidade e um desenvolvimento cognitivo. É, o tempo todo ele está sendo solicitado a pensar, raciocinar, refletir. Pode ser nas exatas, pode ser na cultura, na arte. Claro, o tempo todo ele está sendo solicitado e essas áreas até se complementam, né? São formas de pensar diferentes que para a formação do ser humano se complementa, né? E uma coisa muito bonita que eu acho que acontece é o aluno sentir que ele pode. Então, quando ele supera um desafio, então ele conseguiu resolver uma situação problema, ele conseguiu criar um filme aí do Marcelo, ele falou, nossa, eu posso fazer. Ou seja, a escola está abrindo portas, está dando oportunidade para que ele mostre o seu talento e prove assim, eu sou alguém, eu consigo, eu posso ir além, depende de mim e do meu esforço. Com isso, ele sai daquela zona de conforto. Ah, né, não vai ter aquela cara de coitadinho e tal. Ah, não consigo. Não, eu posso. Se eu lutar, eu posso. E aí é provocar ele a trazer todo esse pensamento acadêmico para a vida. E isso vai formar ele também como um cidadão, como uma pessoa. Uma coisa interessante também, que eu acho que complementa, é o fato de fazer as aulas, em particular de aprofundamento, na hora que ele estiver fazendo um curso na faculdade, que os primeiros anos são dificílimos, aprender física, matemática da faculdade no começo já é bombardeada, a metodologia é muito tradicional. Se ele já chega com uma noção boa, ele consegue desenvolver isso de uma forma muito mais harmônica e proveitosa. Então, ele só tem a ganhar esse esforço aqui, e é um esforço, eu chamava eles de heróis, porque eles passavam a manhã inteira tendo aula, e aí alguns ainda tinham aula de espanhol, e vinham para o meu curso, e ficavam até o último minuto fazendo, poderiam dar uma desculpa, vou sair, estou cansado, não, eles trabalhavam, eu via eles trabalhando até o último minuto de aula, e como o Marcelo comentou, não está valendo nota, não tem que... o projeto ele entrega se ele quiser, e geralmente eles querem, porque eles querem mostrar que eles são capazes e fizeram. Isso foi fantástico.
Isso é o sonho de consumo de todo educador, né? Esse engajamento, esse envolvimento com essa energia, com essa fusão de interesses, né? E trabalhar áreas do conhecimento distintas, mas ao mesmo tempo a formação do indivíduo, do cidadão é única, né? Então, e aí pensando nisso, o colégio continua esse ano ainda oferecendo essas eletivas, esses aprofundamentos para os alunos ainda, eu costumo dizer, ensaiar e se divertir, porque a partir do ano que vem essas eletivas e esses aprofundamentos fazem parte desse novo ensino médio, uma nova proposta no sentido de estrutura, mas basicamente funciona como vocês bem já detalharam. Nosso papo está ótimo, mas a gente precisa respeitar os nossos ouvintes que estão nos ouvindo há um bom tempo. Então, a gente precisa encerrar. Eu vou passar a palavra para você, Marcelo, para você dar a sua última palavra, um recado, uma dica, uma receita de junina, qualquer coisa que queira, um filme, um autor, e você da mesma forma, Newton, para a gente encerrar nosso bate-papo. Vai lá.
Não, eu só agradeço mesmo, Flávio, de coração, a confiança, esse espaço, né, que o colégio oferece sempre a nós, professores, acredito muito nessa escola, convido a todos os ouvintes que estiverem aí nos ouvindo, que acompanhem ali no Instagram do colégio, por exemplo, os filmes que foram produzidos pelos alunos, né, o trabalho deles, compartilhe, curta, elogie, que eles gostam muito, né? E que esse ano a gente tenha, porque esse ano foi um ano muito feliz para mim, muito feliz. Eu redescobri muito prazer mesmo em poder trabalhar com essas eletivas. Teremos também no próximo semestre a retomada da eletiva de cinema e de cultura também. Então, quem tiver, por acaso, interesse, venha, participe. Né? Também vá lá atrás dos aprofundamentos. Não existe mais essa coisa de humanas exatas, biológicas. Eu acho que isso aí é uma coisa, são as paredes que a gente precisa derrubar na educação, né? Como a gente foi criado assim, né? Eu sou um exatoide, sou um humanoide, isso não existe mais. Nós somos multitalentosos, temos inteligências diferentes, múltiplas, somos capazes de produzir em todos os campos de conhecimento. Talvez com uns pouco mais, outros menos, mas somos capazes de produzir, sim, coisas boas em todos os caminhos. Então, agradeço e boas férias para todos que estiverem de férias e até o semestre que vem, se Deus quiser.
Ótimo, muito bom. Newton.
Nossa, tô muito feliz de poder participar, de dar uma palavra, passar a minha experiência. Estou feliz pela oportunidade que o colégio deu de experimentar esse trabalho. Imagina, fizemos um trabalho em meio de uma pandemia e criamos, né? Estamos criando um modelo para entender como ele pode funcionar nesse momento. E o melhor de tudo, deu certo, né? É um modelo que funcionou com louvor. Eu acho que todas as eletivas e aprofundamentos, os alunos se envolveram, vieram, fizeram. Nossa, E o colégio está de parabéns, por propor, por ousar, né? Experimentar, fazer acontecer. Então, quando a gente fala, poxa, o Sion é um colégio forte que cada vez busca novas estratégias para a gente estar sempre cada vez melhor em cima. Então, Flávio, obrigado por ter me chamado para poder contar um pouco do que aconteceu, que foi muito bom. Esse segundo semestre tem mais. Boas férias para vocês. Eu sei que o Flávio vai ficar trabalhando aí, coitado, em junho aí, mas faz parte. Marcelão, boas férias para você também, para os ouvintes, e muito obrigado.
Obrigado, o colégio é que agradece vocês. O trabalho e o mérito, obviamente, é de vocês, é um trabalho em conjunto. Gosto da sua provocação, Marcelo, sem segmentação de áreas, somos todos da mesma área. No fundo, o trabalho é único para todos nós, cada um cuida de um pedacinho, como uma grande cadeia das formigas, né? Cada um cuida de um pedacinho para que tudo dê certo no final, e nosso objetivo é sempre esse, né? Eu agradeço particularmente também vocês e esperamos em breve, quem sabe no próximo semestre, a gente bate mais um papo aí para falar de outras descobertas, outros desafios. Para você que é ouvinte, o Marcelo já deu a dica, vai lá no nosso Instagram, tem várias publicações lá também dos aprofundamentos, dos alunos falando o que sentiram, quais foram as experiências. Curta, comente, pergunte. Nós só fazemos isso porque vocês estão daí. Então participe conosco e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigado.
Bom,